No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Antigamente, quando eu decidia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. E por dentro eu ia satisfeito e mudo. Eu era um homem, entendia tudo.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala. Está começando o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania, ao som de Erasmo Carlos.
Sempre
eu sou uma criança e não entendo nada.
Sério, ele é um homem e entende tudo. Por dentro com a alma tarantada, sou uma criança.
Em 2016, o Disque 100 recebeu mais de 144 mil denúncias de violações de direitos contra criança e adolescentes. E de acordo com o cenário da infância e adolescência no Brasil, da Abrinq, em 2015, 15% da população brasileira, formada por adolescentes entre 15 a 17 anos, estava fora da escola. Mais de 1,5 milhão de pessoas. No programa de hoje, iremos falar sobre infância e adolescência, com dois importantes convidados. Miguel Ângelo Buarati, que é psiquiatra especializado em infância e adolescência, e participa do programa do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Miguel, seja bem-vindo ao Observatório.
Muito obrigado pelo convite.
Esses dados são absurdos.
Na verdade, esses dados ainda estão subestimados. Tem muitas situações de violência que são além da exclusão, né?
Por que tanta violência contra a criança e o adolescente?
Bom, a violência não é uma coisa nova. Na verdade, a infância e a adolescência também é um conceito bem recente. Se você for considerar a história da humanidade, a criança e a adolescência não tinha direitos até 1990, né, com o lançamento do ECA. E hoje se tem uma preocupação maior. E hoje a gente vê, né, hoje a gente observa essas questões, mas a violência sempre existiu dentro das casas, né, a violência física, como forma de educação, a exclusão social e a questão das drogas, que vem crescendo bastante.
Vamos reunir todas essas situações ao longo do programa, vamos conversar sobre isso, inclusive em relação a políticas públicas que deveriam acontecer no país e não acontecem. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Acho que uma das soluções para essa situação toda é a educação, né? Nós temos que investir pesadamente na educação, que com isso, com certeza, nós iríamos pelo menos minimizar essa situação que nós estamos vivendo hoje, né?
Nosso outro convidado é Ariel de Castro Alves, advogado especialista em direitos humanos, segurança pública e em direitos da infância e da juventude. Ele é conselheiro do Conselho Estadual de Direitos Humanos de São Paulo. Ariel, boa tarde, seja bem-vindo novamente ao Observatório.
Boa tarde, Joel, boa tarde ao Miguel, boa tarde ao Frank. É um prazer estar aqui no programa do Observatório para tratarmos aí de temas que são fundamentais para a nossa cidadania.
Muito bem. No âmbito do CONDEP, o que se discute a respeito desses dados tão expressivos em relação às agressões, à violência contra os menores e, na verdade, contra as crianças e adolescentes?
Nós temos um fator aqui em São Paulo, que é a falta de delegacias especializadas de proteção de crianças e adolescentes, que existem em todos os estados do país, praticamente, menos aqui. Aqui sequer as delegacias...
Quais são as razões?
Não sabemos. Nós já em vários momentos fizemos requerimentos à Secretaria de Segurança e sempre a resposta é que não tem orçamento, não está nas prioridades do Estado e que as delegacias de defesa da mulher já atendem crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, nós também sabemos que as delegacias de defesa da mulher não abrem à noite e nos finais de semana. Inclusive, um projeto na Assembleia Legislativa que tratava desse tema foi aprovado, foi vetado pelo governador João Dória logo no início do seu mandato. Então, É inaceitável que delegacias de defesa da mulher não funcionem exatamente nos horários em que mais as mulheres são vítimas
fora
de violência.
Fora do horário comercial, né?
Exato. À noite e finais de semana são quando mais ocorrem violências domésticas e também contra as crianças e adolescentes, porque essas delegacias também atendem as crianças e adolescentes.
Que é um absurdo, né? As agressões só devem acontecer no horário comercial. Fora delas, exato, as delegacias não funcionam.
É que daí vai para o plantão, né? O BO ele é registrado, mas numa delegacia comum, que nós sabemos os problemas, né? Muitas vezes tem filas com pessoas que estão registrando furtos,
carnaval comum, né?
Roubos, outras situações, e daí a criança, a mulher vítima de violência, ficam lá também esperando para poderem serem atendidas, muitas vezes atendidas no balcão, então ela tem que falar o que ela sofreu ali na frente.
É uma segunda violência, né, Ariel?
Revitimização, né? Porque ela passa por todo esse constrangimento onde ela está procurando uma proteção. Então ela vai procurar proteção e acaba ficando mais vulnerável ainda.
Aquela tragédia que aconteceu em Suzano há poucos dias, quando dois rapazes invadiram uma escola pública e mataram 8 pessoas. Um terceiro menor, que foi identificado agora,
foi preso.
Foi apreendido hoje. Ele, na verdade, eu queria usar o termo correto. Ele foi apreendido, isso. E agora, qual é o caminho? Qual o respeito que a legislação deve ter com esse garoto? Ele foi apreendido e vai ser levado para um local especializado.
Para a Fundação Casa.
Para a Fundação Casa.
Para uma unidade de internação provisória da Fundação Casa. A internação dele agora ainda é provisória, durante até 45 dias, que é o período de tramitação do processo na Vara da Infância e Juventude, o processo de apuração de ato infracional. Na semana passada, ele tinha sido ouvido por um promotor na chamada oitiva informal, que é quando o promotor ouve o adolescente sobre a acusação que a polícia está fazendo, e hoje ele foi ouvido na audiência de apresentação perante a juíza da infância, perante o promotor, o advogado de defesa dele e os pais dele. E foi então decretada essa internação provisória, até que durante esses 45 dias ele prove ou não que é inocente, que ele não teria participado do planejamento. Ele de fato não participou da execução. Ele não estava lá na cena do crime, ele não atirou em ninguém. Então ele pode responder como coparticipe, mas por ter participado do planejamento, dos atos preparatórios.
Caso ele não seja execução. Responsabilizado, né,
pela participação intelectual na tragédia.
Ele vai para uma liberdade assistida?
Não se sabe ainda. Se fosse apenas o crime de incitação à violência, incitação à prática de crimes, daí sim, ele iria para uma medida em meio aberto. Se ele for considerado como um copartícipe, um coautor do crime, dos homicídios, que é o que a polícia está acusando, ele pode ficar em internação, porque daí se trata de ato infracional com violência ou grave ameaça, que é passível de internação definitiva por até 3 anos numa unidade da Fundação Casa.
Miguel, o que leva um jovem a invadir uma escola e fuzilar 8 adolescentes? E 2 professores.
Bom, é difícil a gente avaliar o caso em si com uma resposta única, mas são vários os fatores. E uma das coisas que apareceu com bastante foco nas mídias foi a estrutura familiar, né? É uma questão de falha de parentalidade. Parece que a avó faleceu, que era a figura referencial materna. Mas assim, se você for perguntar, mas toda criança que vive em situação de violência tem esse tipo de atitude? Não. Claro que não. Existem outros fatores que são os fatores individuais. A gente sabe que o adolescente ele tem uma série de características que são inclusive presentes no desenvolvimento, como a imaturidade cognitiva, a não avaliação de riscos, a alta influência do ambiente. Então, assim, não dá para eu dizer o que levou esse rapaz, que no caso parece que o rapaz de 17 anos era que foi o principal mentor, né, a chegar a esse extremo. Mas o que a gente observa quando a gente está na lida clínica com condições graves, por exemplo, usuários de drogas, pacientes com algum tipo de transtorno psiquiátrico ou distúrbios emocionais, é que a violência acaba permeando esses comportamentos.
Ele tinha parado de estudar já fazia um ano. ele não concluiu o ensino fundamental e ele sofria bullying. O bullying pode causar esse transtorno psicológico e levar um adolescente a matar outro?
Então, dizer que o bullying vai causar esse tipo de desfecho é muito grave, é muito sério você afirmar isso, mas você não pode excluir. O bullying é uma forma de violência bastante séria. Inclusive, as escolas precisam estar muito atentas quando elas observam que o indivíduo está sofrendo algum tipo de bullying. Mas dizer que o bullying causaria isso é obviamente que não, senão a gente teria um incidente desse por semana.
Não, e claro, né? Acho que todos nós aqui, de uma certa forma ou de outra, devemos ter sofrido bullying, né? Quando nós estávamos no primário, né? Chamado primário ainda, nas primeiras séries do ensino fundamental.
Todos,
né?
Nós já sofremos bullying.
Sim, já sofremos e muitos contexto. Já praticamos.
E praticamos, exatamente.
Às vezes até sem saber que a gente está praticando
exatamente,
bullying.
As duas
então,
coisas.
Boa, né? Parte dos adolescentes que sofrem bullying acabam fazendo em algum momento. É mais comum que o indivíduo que sofra bullying, ele apresente alterações relacionadas contra si mesmo, deprima, apresenta comportamento de automutilação, ou desenvolve um transtorno de ansiedade. É mais comum você verificar como consequência do bullying, claro, comportamentos agressivos, mas não nessa intensidade.
Muito bem, participe e envie perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Muito bem, agora nós vamos ouvir a UNO News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Alerta Unicef. Milhares de crianças precisam de assistência humanitária em Moçambique. Antônio Ferrari, de Nova York, traz as informações.
O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, estima que cerca de 850 mil pessoas, metade das quais crianças, foram afetadas pelas graves inundações no Malawi e em Moçambique. O Unicef alerta que estes números podem aumentar à medida que o ciclone Idai se move para o oeste. O ciclone tropical, com chuvas fortes e ventos até 170 km/h, atingiu o Porto da Beira, a quarta maior cidade de Moçambique, na noite de quinta-feira. Cerca de 500 mil pessoas ficaram sem energia e com comunicações limitadas. Em todo Moçambique, os números iniciais do governo estimam que 600 mil pessoas tenham sido afetadas, 260 mil são crianças. A diretora regional do Unicef para a África Oriental e Meridional, Leila Pacala, afirmou que centenas de milhares de crianças foram afetadas pelas enchentes devastadoras e agora o ciclone Idai trouxe mais sofrimento às famílias no seu caminho. A responsável lembra que muitas crianças perderam as suas casas, escolas, hospitais e até amigos e entes queridos. O Unicef está no terreno a trabalhar em estreita coordenação com os governos e parceiros humanitários dos três países para responder às necessidades imediatas das crianças afetadas e das suas famílias. Da ONU News em Nova York, António Ferrari.
Temos informação importante para vocês que estão nos ouvindo. Nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira a partir das 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7 e em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou então, pelo site jornal.usp.br/rádio.
Trianon AM 740. Informação bem no meio do seu rádio. Trianon.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendence Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva.
Ao som de Toquinho, Aquarela do Brasil, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando de infância e adolescência, com Miguel Ângelo Buarati, psiquiatra, e Ariel de Castro Alves, advogado. Muito bem. Antes de ir para a redação do Observatório Terceiro Setor, Miguel, a gente precisa começar políticas públicas que evitem tragédias como a que aconteceu em Suzano. Por onde começar? Por onde começar a sensibilizar pais e adolescentes a respeito do ambiente que ele vive, do contexto que ele vive, da violência que está generalizada na sociedade em geral, na internet, com essa polarização de ódio?
Bom, eu acho que uma das principais fontes, né, de ação, integrando saúde e educação, é um enfoque maior sobre a saúde mental. Parece que ela é extremamente negligenciada, tanto na saúde mental do adulto, mas principalmente em infância e adolescência. Se você tiver um adolescente com um quadro depressivo, é muito complicado você conseguir uma avaliação psicológica. Um atendimento, então, eu diria que é quase impossível. Você tem os serviços voltados para atendimento de casos graves, né? Por exemplo, quadros de psicose, você tem os CAPs, mas os quadros de transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, problemas de comportamento é muito complicado. Tanto que os serviços universitários estão sempre com as vagas lotadas e a família fica rodando procurando algum tipo de assistência. Então, acho que a política pública voltada para a estruturação da saúde mental para as crianças e adolescentes é fundamental, e ela tem que englobar a família nesse processo.
Um atendimento ambulatorial de saúde mental seria importante, né? Porque agora estão levando tudo para os hospitais, né?
Exatamente, fundamentalmente é o tratamento ambulatorial que vai resolver a maior parte dos casos de leve e moderada complexidade. Acontece que, como não são feitos os tratamentos, os casos costumam se agravar, e aí você chega à necessidade de internações, e também não existem. Deixar bem claro isso.
Ariel, eu quero ouvi-lo também, mas eu agora vou direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor, com Caio Lencioni. Boa tarde, Caio.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, convidados e ouvintes. Taxa de mortalidade infantil no Brasil é maior que na Venezuela e na Síria. Segundo o Index Mundi, um portal que reúne estatísticas de diferentes fontes ao redor do mundo e as apresenta de forma simplificada, a taxa de mortalidade de crianças menores de um ano no Brasil é maior que a de países como Venezuela e Síria. A taxa de mortalidade de crianças menores de um ano no Brasil, em 2017, era de 17,5 para cada 1.000 nascidas vivas. Na Venezuela, que tem enfrentado uma grande crise nos últimos anos, era de 12,2 para cada 1.000 nascidos vivos. E na Síria, que está em guerra há anos, era de 14,7 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. Acesse a matéria completa em nosso site www.observatório3setor.org.br. Meu nome é Caio Lencioni e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem. Ariel, é um número. É uma situação, né? A taxa de mortalidade no país é maior do que a Síria e a Venezuela. Quer dizer, o que representa isso? Uma falência das políticas públicas aqui no nosso país?
É, isso realmente é estarrecedor, né? E choca, né? Ninguém. A gente não, muitas vezes não acha que o Brasil está numa situação dessa, até porque tivemos efetivamente avanços depois da década de 90 com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e também com o Sistema Único de Saúde e o trabalho de instituições como a Pastoral da Criança, que geraram também uma grande diminuição da mortalidade infantil. Programas como Saúde da Família, o trabalho dos agentes de saúde, tem uma efetividade importante. O grande problema do Brasil são as disparidades regionais. Enquanto você tem cidades como São Caetano ou Presidente Prudente, com taxas aí de mortalidade de 10 por mil que nascem, você tem cidades lá no Piauí ou no Maranhão com taxas de 60, 100 mortes por cada mil que nascem. Então, essa disparidade que acaba também contribuindo, né, para esses números de país realmente subdesenvolvido. Então, o Brasil ainda tem muito o que fazer nessas áreas. Mas ainda lembrando da questão da educação, o atual governo tem proposto tirar o que é previsto na Constituição para a educação. Os 18% do governo federal da União e os 25% das prefeituras para a educação. Então,
eles,
ao mesmo
eles
tempo,
podem fazer isso? Eles podem romper com a Constituição sem ter uma mudança efetiva da Carta Magna?
Não poderiam, mas tudo hoje pode acontecer. O Congresso pode aprovar alguma proposta nesse sentido, mas o Supremo é que seria então o guardião da Constituição, que poderia barrar esse tipo de iniciativa. Mas nós vemos aí o próprio ministro Paulo Guedes da Fazenda defendendo essa diminuição, tirar esses percentuais obrigatórios. Então, ao mesmo tempo que nós falamos em melhorar a estrutura das escolas públicas, da educação, nós temos o governo...
Essa decisão é um retrocesso.
É claro que é um grande retrocesso. Isso geraria situações ainda mais graves de violência nas escolas. Hoje existe um problema concreto de segurança em muitas escolas, que sequer tem funcionários para olhar quem entra e quem sai da escola na hora da entrada. Isso é em qualquer colégio público, você pode ir entrar sem ser visto por ninguém, porque muitas vezes não tem um funcionário nem para o reconhecimento visual. Então é uma questão de segurança também. É necessário fornecer uniformes para os estudantes, é necessário ter carteirinhas, ter uma identificação. A escola é pública, é aberta, mas não é assim para entrar qualquer pessoa, porque a gente tem notícias também de traficantes que vão cobrar dívidas.
Sim.
De jovens usuários dentro da escola, jovens que desaparecem depois de ser tirado de dentro da escola. Então, é necessário melhorar a segurança nas escolas públicas, inclusive aqui em
então,
São Paulo e no Brasil todo.
Falando em segurança, nós tivemos a proposta de alguns parlamentares que uma das soluções para a questão da segurança nas escolas seria armar o professor. Né? Gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Né? Eu sou professor e realmente eu não tenho a mínima vocação para isso. Né? Quer dizer, eu estou mais com o giz do que com o revólver.
Imagina chegar na escola, o professor está com a arma na cintura, está com uma pistola, um 38 na cintura. Isso não rima com a educação, não tem nada a ver com a educação. Você querer transformar o professor num agente também repressor, que vai estar ostensivamente com arma. Além de ser um desvio de função, um tiroteio geraria mais mortes do que nós tivemos lá na escola.
Isso acho que tem a ver com o lobby das empresas armamentistas, né?
É interessante que quando você vê situações como o que aconteceu em Suzano, em outros países, né, o que se discute é justamente o contrário, é desarmar a população. Aqui a discussão vai para o sentido oposto. É uma coisa muito complicada isso. Isso também seria um grande retrocesso. Os estudos mostram que o armamento aumentaria a chance por conta até da letalidade que o revólver tem, né, que as armas de fogo apresentam. Você aumentaria muito mais a chance de mortes acidentais, suicídio, né? Eu tenho visto isso na minha prática, adolescentes que, se tivessem acesso à arma, até pela uma questão de impulsividade, as taxas de suicídio seriam muito maiores.
Faria um uso dela, né?
Com certeza.
Como tratar esses adolescentes que já estão estimulados para a violência?
Então, quando você está diante de uma situação que já está definida como clínica, você precisa tratar com os aparelhos necessários, os aparelhos de assistência médica, psicológica, toda assistência precisa ir, mas também trabalhar a prevenção, a educação em saúde, né? Rodas de conversa. Né? Muitas vezes você pode desenvolver isso dentro da escola, onde ensinar o adolescente a falar de problemas, falar de soluções, buscar alternativas. muitas vezes o adolescente não tem esse espaço em outros ambientes, e a escola seria um importante ambiente para isso. Isso trabalharia prevenção. Inclusive, já vi alguns casos, né, de adolescentes e crianças vítimas de abuso sexual que dentro de ambientes escolares verbalizam essa situação quando acontece em casa. Então, esse seria uma das formas, barata até, mas você precisaria capacitar os professores com profissionais da área psicológica para lidar com essa situação, porque é muito pesado. São muitos casos que poderiam aparecer no, na medida em que você abre esse espaço para uma discussão.
Capacitação dos profissionais da área da educação. Essa é uma palavra, sim, de ordem que sempre vai que e volta e não acontece, Ariel.
O que seria importante também é ter equipes técnicas nas escolas. Algumas prefeituras já possuem equipes técnicas nas escolas municipais. Ter psicólogos, assistentes sociais, até porque os professores não conseguem dar um atendimento individualizado para os estudantes. Então, quando você tem crianças e adolescentes com atos de indisciplina, praticando ou sofrendo bullying, ou que foram vítimas de violência doméstica, ter uma equipe técnica nas escolas, ao menos ter um psicólogo e um assistente social para trabalhar junto com os pedagogos que já existem em todas as escolas. Isso já seria uma equipe técnica. E essa equipe é que poderia fazer, criar relações com o CAPS, com os Centros de Apoio Psicossociais, com os hospitais públicos da área de que atuam na psicologia e na psiquiatria, e com a rede de proteção social.
Começar um trabalho individualizado do aluno que gere algum problema na
escola. Assistência social, com as organizações não governamentais. Então, a escola tem que atuar em rede. Então, isso também seria fundamental. E, claro, os professores precisam ser mais remunerados, porque é do jeito que é hoje também. Claro que o professor não vai dar um atendimento individualizado para o aluno. Ele tem que dar aula de manhã, tem que sair correndo para ir para dar aula em outras escolas, porque a remuneração é extremamente baixa. Então, melhorar também
as condições
estruturais das escolas e as condições salariais dos profissionais.
Vamos começar com as perguntas dos nossos ouvintes.
Sim, João, nós já estamos recebendo aqui as primeiras questões enviadas pelos nossos ouvintes. Vou fazer duas questões que uma acaba dialogando com a outra, então é melhor fazer as duas juntas. Nós temos uma questão aqui enviada pelo Marcos Augusto, da Vila Carrão, e a outra pelo Leandro Mendes, de Cerqueira César. Agradeço tanto ao Marcos como o Marcos como o Leandro pela colaboração aqui com o nosso programa. O Marcos pergunta o seguinte: a partir de quantos anos a criança apresenta algum distúrbio e como perceber? E o Leandro complementaria essa questão dizendo: a que tipo de comportamento os pais devem estar atentos?
Bom, você pode ter casos que começam muito precocemente, até antes da idade escolar. Temos casos de criança com 4 anos de idade que começa a apresentar alteração de comportamento. Mas a gente não deve ficar preocupado somente com aquelas alterações de agressividade, hostilidade, irritabilidade. Mas crianças mais embotadas, com pouca habilidade social, mais tristes, né? E eu acho que um dos primeiros sinais que a gente precisa ficar atento, e aí o pai precisa conhecer o seu filho, estar presente com o seu filho, porque uma das questões que a gente tem visto com bastante frequência é uma terceirização do cuidado parental. Não é que os pais não possam, não devam trabalhar, mas no momento em que eles poderiam estar com os filhos, eles não ficam com seus filhos e acabam não conhecendo. Então, uma das coisas que os pais precisariam estar atentos é a mudança no padrão de funcionamento. Aquela criança que era mais alegre, disposta, que começa a ficar mais isolada, que começa a apresentar mudanças de comportamento, algo diferente do que ela vinha fazendo antes. Isso é um sinal importante.
Perfeito. Quero informar vocês que estão nos ouvindo que o Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 173 países e que em 2018 atingimos mais de 20 milhões de pessoas e mais de 350 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no terceiro setor e ainda ter acesso a todos os nossos programas? Acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Menino que vai pra feira vender sua laranja até se acabar. Filho de mãe solteira cuja ignorância tem que sustentar. É madrugada, vai sentindo frio, porque sucesso não volta vazio. A mãe já arranja um outro pra laranja. Esse filho vai ter que apanhar. Compra laranja, menino que vai pra feira.
Ao som de Elis Regina, Menino das Laranjas, nós estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre infância e adolescência, com Miguel Ângelo Buarati, que é psiquiatra, e Ariel de Castro Alves, advogado. Mais um pouco de Elis Regina. Nesta música, Elis conta a história de um menino que precisa vender suas laranjas para ajudar na renda familiar. Se ele não vender, acaba apanhando da mãe.
A mãe já arranja um outro pra laranja. Esse filho vai ter que apanhar. Compra laranja, menino, que vai pra feira. É madrugada, vai sentindo frio, porque se o cesto não voltar vazio. A mãe já arranja um outro pra laranja. Esse filho vai ter que apanhar. Compra laranja, 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 doutor. Ainda dou uma de quebra pro senhor.
Muito bem. O trabalho infantil é um grande problema no país também, não, Ariel?
Sim, é um problema que ainda atinge em torno de 2 milhões de crianças e adolescentes e que muitas vezes a sociedade aceita, né? A quantidade de acidentes também envolvendo crianças e adolescentes no trabalho infantil é muito grande, mas muitos dizem que é melhor estar trabalhando do que estar roubando, né? Então, esse discurso acaba também favorecendo.
Que é equivocado,
bastante,
né?
O que é bastante equivocado.
Criança tem que estar na escola, brincando.
Exato, estudando, se desenvolvendo, estando brincando em atividades de lazer. Então, tudo tem seu momento na vida. Então, a criança tem o seu momento de formação e a partir dos 14 pode ser aprendiz, conforme a legislação da aprendizagem no Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a partir dos 16 pode sim trabalhar, desde que não em atividades penosas, insalubres, noturnas, entre outras. Eu dou exemplo de casos que começaram no trabalho infantil e que ficaram, se tornaram tragédias, né? O caso do menino Ítalo, que morreu há três anos agora, aqui em São Paulo, no Morumbi, numa perseguição policial, que ele começou trabalhando lá em Congonhas. Ele começou engraxando sapato como pedinte em Congonhas. Lá ele conheceu outros colegas e começou a praticar furtos. Então, e depois acabou sendo morto numa perseguição onde ele dirigia um veículo e o policial disparou e acertou a cabeça dele. Então, aquele caso do menino do Habib's também, que já tem uns 2, 3 anos, também era de trabalho infantil. Ele trabalhava ali vendendo balas na porta do Habib's, até que um dia teve um entreveiro com segurança, além do uso de droga que ele já fazia, e veio a falecer também. Então, são exemplos que mostram que o trabalho infantil muitas vezes é a porta de entrada para situações de risco, para situações mais graves que podem até gerar tragédias como essa.
Esses dois exemplos registram a situação da criança e do adolescente, sobretudo da população de baixa renda, né? Frank, você quer fazer um registro de quem está nos acompanhando?
Sim, vamos lá. O nosso programa, como está indo para a internet, pela internet vai para todo o Brasil e todo mundo, registrar que nós estamos sendo ouvidos não só aqui em São Paulo, como também no Rio de Janeiro, em Pernambuco, no Distrito Federal, no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, na Bahia, no Ceará, Santa Catarina e na Paraíba.
Um abraço a todos que nos estão nos acompanhando e fiquem com a gente durante no decurso do programa. Agora nós vamos falar em cultura.
Falando em cultura.
As novidades com Frank Valverde. Boa escolha hoje.
É, o som de General da Banda com o grande Blackout. Essa música é de 49, Joel.
Nossa.
Nós não tínhamos nem nascido ainda com
somando
essa música.
Somando aqui, os quatro não dá a
idade da música, na verdade. Então, essa música aí, né, General da Banda, né, com o Blackout, de uma certa forma, é uma homenagem a quem está hoje sentado na cadeira, né, da Presidente da República, já que o presidente está viajando pelos Estados Unidos, né? Um pouquinho mais. E a nossa dica de hoje de cultura é Festa, Festival de Aprender 2019, um evento que está em 39 unidades do SESC aqui de São Paulo. São 550 atividades gratuitas nas áreas de arte e de cultura. São 770 artistas envolvidos em 243 oficinas, além de 80 cursos, 80 vivências e 65 ateliês. Essas atividades reúnem profissionais do design, da ilustração, da moda, da arte contemporânea, que junto com pensadores digitais e programadores, passam a trabalhar conhecimentos tradicionais junto com outros conhecimentos de culturas indígenas e também de quilombolas. Todos juntos buscam uma nova forma de conhecer o mundo em todas as suas múltiplas possibilidades tecnológicas e culturais. Há também feira de publicações independentes e de artesanato. Para você que nos ouve, não se perder nesse mar de informação que é essa festa, Festival do Aprender 2019, eu sugiro que você entre no site sescsp.org.br/festa. Vá e curta a programação do Festa. E o melhor de tudo, todas as atividades são gratuitas.
Boa dica, Franklin. Ariel, aí é o que nós conversamos, né? Os adolescentes precisam disso, cursos, vivências, ateliês. É isso que enriquece o imaginário da criança e do adolescente para que se torne um adulto sadio, não é isso?
Sim, hoje, por exemplo, a educação física não é mais obrigatória nas escolas, então foi colocada de lado. Uns defendem também tirar filosofia, tirar outras matérias que são fundamentais, né, na discussão do ser humano, né, para discutir intolerância. Esse crime, ele também tem essa marca, né? Os jovens, esses jovens, há mais de um ano, eles faziam parte desses grupos que fomentam o ódio, a intolerância, agressões contra minorias. Então, pode ter essa relação também. Eles talvez achavam que matando jovens numa escola pública estariam matando pessoas pobres, conforme as discussões que eles participavam naquelas redes sociais. Um marco aí é que eles mataram só meninos também. É necessário entender, né, qual a relação, se isso tem relação com o bullying que eles sofriam antes, porque não mataram nenhuma menina dentro
da
escola.
Quem pode explicar para nós aqui é o Miguel.
Mataram as duas profissionais da educação e os outros todos eram meninos, foram mortos. mortos, nenhuma menina, ninguém, pessoa do sexo feminino. Então, mas o ódio e também esses games, nós não podemos também dizer que os games é que causaram essa tragédia. O meu enteado joga todo dia, tem 12 anos, esses jogos que quanto mais você mata, mais pontos ganha. E não, nem por isso vai praticar algum tipo de crime como esse. Mas...
E essa violência também estava nos contos de fadas, né? Lá para trás.
Não,
também,
nos programas, né? Policialescos também.
Vamos ouvir você, Miguel. Quem é o jovem de hoje? Quem é esse jovem? Né? Parece ser um enigma. Quando a gente fala, olha, ele assassinou 8 pessoas a tiro e tal. Que foi? Nós vivemos na era digital. A internet pode ser responsabilizada? O uso excessivo de smartphone...
Se você assistir o filme Juventude Transviada, você vai ver que o jovem, na verdade, ele não mudou muito. O jovem é um ser que está em processo de desenvolvimento e ele traz a novidade para a nova geração. A única diferença que nós temos, que é bastante significativa, é o acesso à informação rápida, às vezes sem qualidade e sem um controle parental. Mas o jovem é alguém que precisa de monitoração, né? Que você monitore a informação que ele está tendo, os grupos que ele participa, as influências que ele está recebendo. Porque ele precisa do grupo para se constituir, né? Como indivíduo, como identidade, mas ele precisa que os pais mantenham uma supervisão. Nós tínhamos um momento anterior, nas gerações anteriores, a repressão como forma de educação. Hoje a gente está um pouco perdido. Os pais estão perdidos em como manter regras e limites, entendendo que eles têm que voltar para o modelo anterior, o modelo da repressão. Esse modelo não é válido.
Não funciona.
Não funciona, obviamente que não funciona.
Ele já não funcionou.
Já não funcionou e não vai funcionar. Só que eles acham que educar um filho dá trabalho, dá muito trabalho.
Mas as escolhas que nós fizemos no país, por exemplo, na última eleição, foi a escolha da ordem, daquilo que a população
volta, né,
em segurança elegeu, a corrupção e a segurança pública. E a insegurança da população levou a isso.
Mas é aquela coisa, né? Quando a coisa começa a dar errado, se quer voltar. A gente sempre pede para um pai autoritário para frear todo mundo. É como se. Na verdade, não é esse o caminho. O caminho passa por uma reestruturação do pensamento, uma melhor discussão. E entender as diferenças, né? Hoje você quer sistematizar como se todo mundo fosse igual.
Precisamos de uma saída iluminista.
Essa escolha também tem relação com a propagação do ódio, da intolerância, da violência, do armamentismo. Então também tem esse fator, né? E dizendo que feminismo é mimimi, que racismo é mimimi.
Ou é nazismo, como.
Que bullying, né? É mimimi.
Que feminismo então, é igual ao nazismo, como saiu recentemente no encontro.
Que vai acabar com o vitimismo.
Tem mais perguntas, Frank?
Sim, temos aqui. Eu queria fazer o registro aqui da Célia Regina da Barra Funda, só registrar. Muitas escolas não têm nem merenda, como é que vai ter segurança? Só se o professor fizer a segurança armada. Esse é um comentário da Célia Regina lá da Barra Funda.
Muito obrigado, Célia, pela
sua participação. E aqui já vamos para as questões. Vou fazer de duas em duas aí, que eu acho que é melhor para dar espaço para todo mundo que se manifestou aqui ser ouvido a opinião. A Maria Augusta de Santana diz: vejo muitas crianças sem limites e que fazem o que querem. Os pais, para suprir a falta de sua presença, dá e deixa fazer tudo. Não serão esses adolescentes no futuro, talvez, os assassinos de Suzano? Essa é a pergunta que a Maria Augusta de Santana diz. E o Hélio Santos de Ermelindo, né, acho que dá para até colocar juntamente, responder no bloco. O Hélio Santos de Ermelindo Matarazzo diz: a Fundação Casa consegue recuperar alguém? Ou é só mais um depósito de infratores?
Vamos dividir aqui. Fala da Fundação Casa, o Ariel. Você, Miguel.
E a questão da Maria Augusta de Santana.
Qual é sobre... a saída? Como eu disse, uma saída iluminista, você concordou. Como? Através do diálogo, é fundamental agora essa ferramenta que o ser humano pode utilizar, de conversar.
A questão que eles entendem que conversar é você botar a criança numa relação horizontal. Não, a relação continua sendo vertical. Os pais são os detentores da autoridade, são as figuras de autoridade que vão determinar para que caminho aquela família vai ser conduzida. Só que, como eu já falei, isso dá trabalho, isso exige tempo, isso exige exemplo, porque muitas vezes os pais, eles exigem dos filhos algo que eles não fazem. Que nem, por exemplo, eu quero que meu filho não grite e eu grito com a minha esposa, né? A criança está muito atenta àquilo que você está falando. Se você fala uma coisa que você não faz, essa incoerência ele pega. Né? Então,
precisamos tomar cuidado primeiro com o falso moralismo, né?
Exato, falso moralismo e hipocrisia, né? Então, assim, entender que a relação não é horizontal, eu não sou amigo do meu filho. O filho tem 7 bilhões de pessoas no mundo para ser seu amigo, mas ele só tem você e o pai e a mãe para serem os pais. Então a figura do pai tem que ser recuperada, mas tem que ser recuperada num outro modelo. A educação assertiva, ela dá mais trabalho, ela exige renegociação, você precisa dar o exemplo. São vários pontos que a gente precisaria discutir, não dá para a gente aprofundar, mas com certeza, crianças sem limite se tornam adolescentes descontrolados. Se eles vão cometer uma tragédia, eu não posso dizer. Eu acho que se você tiver outros comemorativos, como drogas, como influência do grupo, com certeza favorece, né? E hoje a gente tem muito mais situações de risco do que no passado.
Muito bem. A Fundação Casa é um perigo para o adolescente? É uma fábrica de adolescentes infratores?
Não diria que seria uma fábrica, acho que tem muitas situações erradas ainda, de maus tratos, de tortura, de falta de atividades culturais, esportivas, mas melhorou bastante. Nós tivemos uma descentralização da Fundação Casa desde 2005, 2006, e hoje nós temos várias unidades para até 60 jovens. A maioria dessas unidades tem uma rotina pedagógica, tem assistentes sociais, tem psicólogos, tem educadores, tem atividades esportivas, culturais de lazer, parcerias com o Instituto Paula Souza e com outras instituições de profissionalização. A reincidência oficialmente hoje é de 20%, o que é bem baixa se nós verificarmos os números do sistema prisional, de em torno de 60%. Então, isso mostra que reduzir a maioridade penal, como alguns vêm pregando até diante desse caso de Suzano, o que é um oportunismo.
Mexendo
porque,
no estatuto da criança e do adolescente.
Claramente é um oportunismo, porque aí o rapaz de 17 que cometeu o crime, ele se matou. Que redução da maioridade ia abranger esse jovem de.
De uma certa forma, a sua questão, aliás, já responde o Hugo Santos, que pergunta aqui se não já estava na hora de mudar, de rever o ECA ou mudar o Código Penal, né? Aí acho que está bem respondido.
Colocar adolescente.
Inclusive, é importante dizer que essa mudança tem apoio de parcela da população.
Bastante expressiva. 90% nas pesquisas de opinião. Agora, as pessoas precisam entender que isso vai ser um tiro no pé, só vai gerar mais violência. Você vai colocar adolescentes num sistema prisional dominado pelo crime organizado. Nenhum presídio não tem
vão
trabalho,
recrutar, né?
Não tem saúde, não tem psicólogo, não tem assistente social, não tem qualquer trabalho educativo. Que os educadores, lá entre aspas, são os líderes do crime organizado.
Vão recrutar um bom número de pessoas para as organizações deles. Né?
Sim, eu quero ouvi-lo.
É que o problema é que eles querem resolver problemas complexos com soluções simples. Né? A solução não passa por uma medida única. E ela não vai se resolver. Então, é como se fala, eu atuei 10 anos na Fundação Casa para ver várias situações diferentes. Então, você tem grupos de jovens que voltam à criminalidade não por terem passado pela Fundação, mas porque eles retornam para um ambiente liderado pela criminalidade, com falta de assistência. A grande maioria dos jovens que passa por uma situação de internação são filhos de pais de família desfeita, estão muito próximos à criminalidade, ao tráfico de drogas, estão fora da escola. Então tem outros fatores pré-fundação, como se isso fosse se resolver apenas com uma medida.
Eles se desenvolvem no crime porque não tem outras opções.
Exatamente. O IDH da maioria dessas regiões é muito baixo, de onde esses jovens vivem.
O melhor antídoto para a criminalidade juvenil hoje seria também trabalhar diante da evasão escolar. O primeiro sinal de que uma criança ou adolescente vai entrar numa situação de risco, de abandono, é a partir da evasão escolar. E muitas vezes a escola até comemora, né, os dirigentes da educação. Ah, esse problemático, tomara que não volte mais. Ainda mais aquele estudante que acaba cometendo algum ato de violência, indisciplina. Agora as pessoas deveriam pensar, os dirigentes da educação e todos os profissionais e todos nós, que esse jovem ele abandona a escola, mas no dia seguinte ele pode estar com uma arma na mão na rua da escola, em qualquer outro lugar, ou até voltando para a escola para cometer assassinatos, como aconteceu.
O ideal era manter essa criança e esse adolescente na escola o dia inteiro, com cursos.
A partir do momento que ele então abandona a escola é que a rede de proteção social tem que atuar.
Vamos lá,
a assistência social, a própria área educacional, a família tem que ser acionada, o conselho tutelar, a vara da infância, a promotoria. Esse é o momento crucial.
Você levantou, Ariel, você levantou um aspecto importante. Há duas, três, quatro décadas atrás, na escola pública estava a classe média e que participava da escola, né? Hoje, dificilmente, tem regiões que a escola, a sociedade tem um vácuo entre a sociedade e a escola. E a participação dos pais, né, junto com os dirigentes da escola, é fundamental para o sucesso pedagógico da escola. Mais perguntas?
Sim, falando em escola, nós temos aqui uma questão enviada pela Aline Andrade Lima, lá de Maceió, de Alagoas. Obrigado, Aline, pela sua colaboração.
Um abraço, Aline.
Obrigado. Aline diz o seguinte: a geração mudou, o mundo está hiperconectado e o que influencia diretamente nosso comportamento. Os senhores consideram importante ampliar essas mudanças para o sistema educacional como um todo?
Com certeza, a educação precisa ser revista, a forma de inclusive acessar os conteúdos pedagógicos, o que apresentar, tem que ter mais dinamismo, você tem que utilizar outras ferramentas, não no modelo antigo. O jovem hoje tem muito mais acesso à informação, porque a educação é uma coisa bacana, aprender é muito bom, mas tem que utilizar outras ferramentas. E por isso que a criança tem que começar muito cedo na escola. Não é para aprender conteúdo, mas para desenvolver habilidades para o aprendizado.
Mas em relação à escola pública, nós temos que capacitar o professor, né, para pegar essas novas tecnologias e aplicá-las, né?
Sim, os próprios recursos de informática. E agora a escola também tem que se abrir mais para a sociedade, estabelecer parcerias com organizações não governamentais, trazer novas experiências, né?
Existem algumas experiências exitosas, Ariel, mas não é generalizada, né? Não é uma política pública que deve se
implantar. São casos esporádicos que dependem da atuação de alguns diretores, a atuação de algumas ONGs parceiras que batem na porta da escola e resolvem fazer um trabalho nos locais, mas não é uma dinâmica geral, uma dinâmica governamental.
Mais uma questão que nós recebemos via Facebook, aqui uma questão da Ana Paula. Obrigado, Ana. Como a população poderia contribuir para uma melhoria da situação dessa grande massa que sofre com o descaso do governo? Ela comenta, Ana Paula, pois a classe média não se preocupa muito com serviços públicos, dentre eles a escola pública, porque ainda conseguem prover atendimento particular para os seus filhos, sendo a situação da grande maioria da população ficando à mercê do governo. Estamos chegando ao final do nosso programa, 5 minutos, né? Se desse para rapidamente concentrar a resposta nessa questão da Ana Paula.
Grupos de bairro às vezes conseguem, porque a escola está dentro de bairros, ela não está isolada. Tem situações, claro, que a escola está em centros, mas normalmente a realidade do bairro, comissões, podendo participar, os pais que estão dentro, né? Eu acredito que esse seria um importante caminho, que era uma coisa que a gente via com mais frequência no passado. Os pais estavam mais próximos à escola.
É necessário se apoiar os grêmios livres, as antigas associações de pais e mestres, a sociedade de amigos dos bairros, como disse o Miguel, as associações de moradores. Nós temos que ter mais esse exercício da cidadania no Brasil, né? As pessoas precisam estar mais engajadas na cidadania, exatamente para evitar esse tipo de tragédia.
Bom, falando em exercício da cidadania, eu quero fazer um convite para você, ouvinte, para os nossos dois convidados, para participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Para acessar, para participar da campanha, basta acessar o nosso site, observatório3setor.org.br, e compartilhar o banner da campanha que está em nosso portal. O nosso objetivo com essa campanha é ampliar a discussão, provocar o diálogo, para que nós criemos um ambiente mais sadio, menos violento nas redes sociais e na sociedade em geral.
Eu acho muito pertinente essa campanha e fundamental, né? Eu tenho acompanhado, sempre compartilho o material do Observatório do Terceiro Setor, que acho que tem feito aí um trabalho brilhante, muito importante. E para nós que atuamos nos direitos humanos, é fundamental esclarecer a população que são direitos humanos, né? Que provavelmente eu vou sair aqui para pegar o metrô, se alguém me identificar já vai me chamar de defensor de bandido. Então, infelizmente, no dia a dia nós convivemos com isso.
Você fala absolutamente, direitos humanos são direitos de todos.
Exato, então é a questão fundamental nós mostrarmos o que são realmente direitos humanos, né? Que são direito à saúde, direito à moradia, direito à educação, direitos sociais, direito ao atendimento digno nos serviços públicos, tudo isso são direitos humanos.
Lembrando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 70 anos no ano passado, né, no pós-guerra, e foi fundamental para o processo civilizatório do mundo. E na campanha, nos nossos programas de televisão, Ariel, nós colocamos um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que é pouco conhecida, né, os 30 artigos. Uhum. Miguel, as suas considerações finais? Muito obrigado pela sua participação. O que nós não falamos que você acha importante registrar no final do programa?
Eu acho que é importante a gente lembrar que a criança ou adolescente nunca foi adulto, né? Que ele precisa, até o final da formação dele, de orientação, cuidado e atenção. E isso pode ser feito de diferentes formas. No passado era através de um processo de repressão e hoje é através de orientação. Então lembrar que mesmo que ele queira alguma coisa, se não for o que se prevê, se não for o que, que eu considero saudável, eu como adulto tenho que direcionar esse jovem para melhores escolhas. E lembrar que ele nunca foi adulto, ele não sabe as consequências como nós adultos sabemos.
Fechamos mais um programa, Flank.
Sim, eu quero aproveitar e fazer um convite, né? Que você que nos acompanha, também nos acompanhe pela TV. Às quartas-feiras, à meia-noite, nós estamos no canal 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo.
Muito bem. Obrigado, Ariel, pela sua participação. Voltaremos outra vez nos encontrar para refletirmos sobre esse assunto importantíssimo para a sociedade em geral. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Agradeço a presença de Miguel Ângelo Buarati, psiquiatra especializado em infância e adolescência e que participa do programa do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ariel de Castro Alves, advogado, especialista em direitos humanos, segurança pública e em direitos da infância e juventude. Ele é conselheiro do CONDEP, o Conselho Estadual de Direitos Humanos de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Neildo Neres. Voltaremos na próxima quinta-feira, pontualmente às 14 horas, com o Observatório Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, tolerante e sustentável. Boa tarde.
Fazia alguma coisa errada. Naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria satisfeito e mudo. Eu era um homem, entendia tudo. Hoje só com meus problemas rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem e entende tudo. Por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada.
Programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.